Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, 23 de janeiro, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É isso mesmo, na semana maluca, cada dia num horário diferente, né? Ontem foi às 10 da manhã, hoje agora a partir das 2, né? Um atrasozinho, Marcos Bezerra.
É verdade.
Culpa de quem? De...
A semana maluca.
A cara dele... Os meninos já estão aqui preparando.
Tiago tá dando a maior força, né? É, o popular TOG aí.
Nosso TOG.
Dos shows
começa
ao vivo.
Começa o nome, aqui. Amigo. O nome dele? Matheus. TOG junto com o Matheus aqui, já alinhando tudo, viu, gente? A gente já vai dar esse spoiler. Porque mais tarde tem o Lordão. Dance que o Lordão garante, né, TOG? É, mais tarde. Alô, Cris Mel e toda a equipe aí da Manda Lordão. Estamos esperando vocês. Cocó, meu amor, um beijo pra você. Cocó não vai estar aqui hoje, mas o coração dele sempre estará conosco, né, Cocó? Te amo, viu, Dindo? Um beijo, Badinho da Soninha também. Pois é, então o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Ótima tarde a todos vocês. E aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, nessa semana maluca, viu? A partir de agora tem o Jornal do Meio-Dia para você acompanhar esse horário diferente, né? Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029, Kátia.
É, envia sua mensagem aí. Eu sei que tem muita gente aí na bronca, querendo falar aí desse caos que estava mais cedo na cidade de Ilhéus, né, Marcos? Com muita chuva. Uhum. Então envia sua mensagem para o WhatsApp. É, aqui no meu Instagram já recebi um monte de mensagem, inclusive com fotos, com vídeos, pessoas bem indignadas com essa situação toda, tá? É, e já tem gente aqui ligado no Jornal do Meio Dia, na escuta, né, Wilson Alvarenga? Acompanhando o Jornal do Meio Dia. Ele é essa semana maluca, meu amigo. Deixa a gente bem maluco mesmo, tá? Obrigada pela audiência. Um abraço a todos os queridos ouvintes que estão ligadinhos aí. Muita gente perguntando hoje qual era o horário, né? Desde ontem à noite, mandando mensagem que horas vai começar o jornal. Eu falei, ó, duas da tarde. Fica ligado aí que duas da tarde nós entramos, né, Elvira? Você tá ligada no Jornal do Meio Dia, amiga? Não, acho que não, né? Tá perdida no horário também. Bem, 2 horas e 26 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. Sim, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. São duas manchetes. Bahia sofre com tragédia no mar. É aquela situação lá do naufrágio em Madre de Deus. Hoje voltamos a falar sobre o assunto. E também a outra manchete, né? Continuidade. E reage a assassinato de indígena. Então essa situação aqui na Bahia, né? A Bahia sofrendo com tragédia no mar e reage a assassinato de indígena. Que ontem também falamos sobre isso e hoje vamos falar novamente sobre esse assunto.
Jornal Dia de Teresina, gravidez após estupro. 3 em cada 10 mulheres desistem do aborto.
Jornal Meio Norte, Teresina, eleições 2024. Novo presidente fechará cerco contra fake news.
Diário de Pernambuco, o estado troca comando das polícias às vésperas do carnaval.
Folha de Pernambuco. Segurança, PM e Polícia Civil tem novo comando lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, Raquel anuncia mudanças na cúpula da segurança.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Governo anuncia 300 bilhões para a indústria.
Correio de Sergipe de Aracaju 2023, PC identifica mais de 160 milhões de reais em sonegação de impostos em Sergipe.
Correio Brasiliense Distrito Federal, orçamento reduz emendas, mas mantém fundo partidário.
Jornal de Brasília do Distrito Federal, Nova Indústria Brasil, plano prevê 300 bilhões de reais para setor produtivo.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nova política industrial terá 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026.
O Tempo de Belo Horizonte, projeto. O governo anuncia 300 bilhões para fomentar a indústria.
Eu só acredito vendo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação depois na realidade. Jornal Estado de São Paulo também informa o mesmo assunto. Estado indutor, plano de 300 bilhões para a indústria acentua receio. Receio com quadro fiscal.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, o Supremo vai decidir mudanças na lei para trabalhadores e aposentados.
E Jornal Popular Goiânia, futebol. Passo entrega 2 milhões para times em troca de anúncio do Centraliza. Por falar em futebol, mais tarde, no Gabriela Esportiva, hoje às 5 da tarde, né, Marcos? Uhum. Nessa semana maluca. Aí vocês vão ter detalhes. Vai ter jogo ou não vai ter jogo essa semana aqui? Tá um impasse aí, tá chegando informação que não vai ter, outros que vai ter, que a federação vai definir, a prefeitura de Ilhéus já está dizendo que não. No Gabriela Esportivo vocês ficam por dentro hoje às 5 da tarde.
Isso.
Bem, aqui acabamos de divulgar as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país e a partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pontualmente 2:30 da tarde. Muita gente aqui hoje queria estar assistindo Netflix em casa. Ai não, Tog, bora trabalhar, semana maluca. Também queria estar na Netflix, mas é isso aí, vamos nessa. Vamos deixar o povo aqui bem informado. Olha, minha gente, a gente começa descontraindo para amenizar, né? Porque a situação é séria. Hoje pela manhã, muitos transtornos em Ilhéus por conta da chuva. E o acumulado de chuva aqui na cidade já passa de 180 milímetros nas últimas horas. Neste momento não está chovendo, tá? Você que está em Itapuna, na dúvida, se indo para Ilhéus, nesse momento não está chovendo, acabei de olhar na previsão. A previsão do tempo é de voltar a chover mais tarde, mais ou menos por volta das 10 da noite, né? Mas, vamos ver. E em relação aos milímetros de chuva, então choveu aí 186 milímetros em Ilhéus na madrugada e nas primeiras horas de hoje. Isso equivale a uma média de 186 litros de água por metro quadrado. A informação é da Defesa Civil de Itabuna, tá? E o órgão monitora os índices pluviométricos das cidades na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira. Que diga de passagem, viu? Me desculpe, a Defesa Civil de Itabuna trabalha mesmo, porque tem muito profissionalismo. E de lá você consegue contactar pelo telefone, a de Ilhéus não. Ilhéus teve muitas ruas hoje alagadas, né? No centro da cidade, Soares Lopes, só com jet ski e barco, né? Estava mais ou menos assim. A Cidade Nova também. Nelson Costa, Hernani Sá e Nossa Senhora da Vitória, super alagados. Moradores desses três bairros me enviaram mensagens, mostro com vídeo, viu, Marcos? Mensagens com vídeos, mostrando a situação dentro de casa, tudo alagado, tá? Uma situação bem triste mesmo. Aqui no Nossa Senhora, ali no Nossa Senhora da Vitória, quer ver o nome da rua? Rua Novo Horizonte, a moradora me mandou. O vídeo, né, mostrando a situação da casa dela, triste, triste mesmo, ver a casa daquele jeito, toda alagada. Ali no Hernani Sá, atrás ali do Caíque, também casas que foram invadidas por água, situação bem complicada.
Próximo é o viaduto, parte de uma casa desceu com barranco, né?
Exato. Também tinha pontos de alagamentos na Avenida Princesa Isabel. Aí quando eu passei pela Avenida Princesa Isabel hoje, por volta das 12h30, já estava seca, mas com muita lama, viu, Marcos? Muito barro na Avenida Princesa Isabel. A Avenida Lomanto Júnior no Pontal, mais cedo, né, gente? Parecia uma piscina de borda infinita. É, o vídeo tava assim, né? Como se o mar tivesse subido e invadido tudo. Tava um negócio de doido. Mas não, era a água da chuva, gente. Hoje, tá? E a Soares Lopes com muita água, como eu disse. Ali, aquela avenida onde tem o supermercado Itão. Aqui em Ilhéus também.
Avenida Petrobras.
Pronto, Avenida Petrobras. Fiquei chocada, viu? Nunca vi aquela imagem naquela área, viu, Marcos?
Sempre fica assim, quando chove forte.
Mas daquele jeito, com tanta água, eu fiquei chocada, viu? E no Malhado, a Lindolfo Collor também com muita água. Chocante a situação, né? E, inclusive, muita gente me mandando mensagem, reclamando que não conseguia falar com a Defesa Civil de Ilhéus. Ali no Alto do Amparo, pessoas do Alto do Amparo no Malhado, outras áreas também. Qual é o mesmo número? Eu sempre passando o número, 739-7400-7521, que é o WhatsApp. E lembrando também do número do Corpo de Bombeiros, 193. Hoje eu divulguei isso para várias pessoas, respondendo mensagens, e as pessoas respondendo de volta, não conseguimos falar. Ninguém responde, nunca temos um retorno. Vem cá, Defesa Civil de Ilhéus. Esse número funciona ou não funciona? Que absurdo é esse, Marcos?
É para defender ou é para abandonar?
É. Porque, pelo amor de Deus, as pessoas não conseguem falar. Sério, eu tenho aqui as mensagens, as pessoas me pedindo o número no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu mandando, porque eu tenho esse número, porque eu pego com a própria... o próprio setor de comunicação da prefeitura, que hoje já mandou matéria falando sobre isso, sobre a Defesa Civil, e tinha lá, tem lá esse número, tá? E o povo não consegue. E aí, a prefeitura, né, inclusive, por conta de todas essas chuvas aí, a prefeitura informou também que suspendeu, né, o receptivo para o navio que chegou hoje na cidade, o MSC Cianville. Que tá atracado, né? Até as 12 e pouca tava atracado lá no Porto de Ilhéus, né? Então esse receptivo hoje foi suspenso por conta desse temporal todo, por causa do caos. E ainda fala novamente sobre o número da Defesa Civil. Essa matéria também, que é esse mesmo número, 739-7400-7521. Vou repetir, 739-7400-7521. Só que ninguém tá conseguindo falar. Pelo menos várias pessoas já me questionaram aqui. Esse número mesmo? Eu falei, pelo menos é o que eles estão divulgando. Ah, mas não funciona. Difícil, viu? Fica difícil. E olha, além de muitas ruas alagadas, muito caos em Ilhéus, na BR-415, trecho Tabuna Ilhéus, teve queda de árvore, né, Marcos?
É isso, né? A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal, ou melhor...
A queda de árvore.
As chuvas que voltaram a cair fortemente no sul da Bahia na madrugada de terça-feira provocaram a queda de uma árvore interdita de forma parcial, trecho da rodovia Ilhéus-Tabuna, BR-415. A queda ocorreu próximo ao campus da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Com a queda, a vegetação ocupou boa parte das duas pistas e obrigou motoristas a usarem o acostamento para seguir viagem. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, e Corpo de Bombeiros foram acionados para remover vegetação e controlar o fluxo de veículos. Imagens enviadas aí mostraram a situação, né? Foi feita a gravação logo cedo, às 6h40 da manhã.
Exato. Inclusive o doutor Davi Pedreira, ele que é advogado, estava divulgando aí algumas imagens, né? Sobre essa árvore, eu tava olhando, ficou realmente assim, parcialmente interditada, né, a pista. A gente sabe que quando chove muito aqui na região, esse trecho, né, da BR-415 entre Ilhéus e Tabuna, sempre cai árvores, é um perigo, né, perigo. Bem, 12 horas e 37 minutos, você vai querer ir pro intervalo comercial, a gente pode ir direto aqui, Marcos?
Para um intervalo rápido, né?
Vamos lá, vamos pro intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
2h37, 2h45 da tarde, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo, o Jornal do Meio-Dia. Afinal de contas, estamos na semana maluca, com os horários aí todos trocados, né? Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da Supermoda e Amara Calçados, o Nex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos aqui de informação, porque já vamos liberar a participação do nosso ouvinte. Vamos atualizar aqui, porque ontem nós falamos sobre aquela questão toda em Potiraguá, invasão de terra por parte dos índios e fazendeiros que tentaram a reintegração de posse, e houve troca de tiros com uma pessoa morta, né, que é uma indígena, e outros feridos. Inclusive, a gente vai trazer agora informações sobre a visita da ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara. Ela chegou ontem para acompanhar a investigação do ataque às pessoas da terra indígena Caramuru Catarina, Paraguaçu, que fica situada aqui no sul da Bahia. A indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, do povo Pataxó Ranranhan, foi morta, e o cacique Nailton Muniz Pataxó foi baleado lá em Potiraguá. Isso aconteceu no domingo. Entre os feridos está ainda uma mulher que teve o braço quebrado e outras pessoas hospitalizadas, mas sem risco de morte. O cacique passou por cirurgia no Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga. Os suspeitos do ataque a tiros são fazendeiros presos em flagrante no domingo. Um indígena que estava com uma arma artesanal também foi detido. A comitiva, liderada pela ministra, desembarcou no aeroporto de Ilhéus ontem, no final da manhã. Tá? E ela disse em entrevista: a questão indígena é uma questão nacional que envolve governo federal, estadual e municipal, e aqui está mostrando isso. É importante garantir essa segurança no nível municipal, estadual e federal, para que o povo tenha liberdade e tranquilidade dentro do seu território. O grupo do governo federal é composto também por representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e de outros ministérios, como de Direitos Humanos, Cidadania, o Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A primeira parada aí da comitiva foi no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, tá? Onde alguns feridos estão internados. Ontem até comentei que no domingo esses feridos estavam chegando lá no Costa do Cacau. Pelo menos 8 indígenas deram entrada em unidades de saúde na região, né, com ferimentos. Do hospital, o grupo seguiu para essa comitiva aí da ministra. Ontem, após a passagem pelo Costa do Cacau, essa comitiva seguiu para a aldeia no município de Pau Brasil, tá? E o policiamento foi reforçado na região. Segundo informações, né, Marcos, essas trocas de tiros, essas pessoas baleadas, por conta de uma disputa de terras, né?
De acordo com a SSP Bahia, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a situação ocorreu durante a ação de um grupo intitulado Movimento Invasão Zero. Já o Ministério dos Povos Indígenas, MPI, indica que o crime é decorrente da disputa de terras entre indígenas e fazendeiros. Segundo o MPI, cerca de 200 ruralistas da região se organizaram através de um aplicativo de mensagens. Eles teriam convocado fazendeiros e comerciantes para recuperarem, por meios próprios e sem decisão judicial, a posse da fazenda em Uma, ocupada por indígenas no último sábado, dia 20. Os ruralistas teriam cercado a área reivindicada pelos Pataxó com dezenas de veículos. A polícia militar conta que um ruralista foi ferido com a flechada no braço, mas o quadro de saúde do homem é estável. Em meio à ação policial, 4 armas de fogo encontradas com os fazendeiros foram apreendidas e encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica, DPT. O caso é investigado pela Delegacia de Itapetinga e acompanhado pela Diretoria Regional de Polícia do Interior, DIRPIM, Sudoeste e Sul. As Defensorias Públicas da Bahia, DPE Bahia, da União, DPU, e o Ministério Público Federal, MPF, cobram medidas efetivas contra os ataques sofridos pelos povos indígenas no estado. Em nota conjunta, as instituições solicitam uma reunião em caráter de urgência com o governador Jerônimo Rodrigues. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, FAEB, também se pronunciou por meio do presidente da entidade, Humberto Miranda. Em nota, a FAEB argumenta que combater invasões de terra é defender o Estado de Direito.
Aí, né? Bem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Sua mensagem pode ser de texto ou até mesmo de áudio de mais ou menos 40 segundos. Enquanto o Marcos está navegando ali, separando já a mensagem para divulgar, hoje recebi também mensagem no Instagram, as pessoas reclamando, moradores lá da Lagoa Encantada pedindo a Coelba para restabelecer a energia por lá. Segundo os moradores, algumas casas estão sem energia porque caiu uma fase, tá? Por conta dessa chuva toda. Então, a moradora aqui informa também que lá na comunidade tem uma criança especial e que precisa, né, gente? Não dá para ficar sem energia. Então, atenção, Coelba, vamos restabelecer a energia elétrica na Lagoa Encantada, aqui no município de Ilhéus, com urgência, por gentileza. Diga, Marcos.
Diga, aqui Marcos. No nosso WhatsApp, né, o ouvinte mandou um vídeo aqui sobre a questão da chuva na cidade, as fortes chuvas, né, e aí mostra o Basílio, né, que está debaixo de lama, os moradores pedem ajuda por lá.
É, a situação está complicada, hein, Marcos Bezerra. Uhum. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
É, o pessoal está mais tranquilo aí. E como eu disse, o que eu mais recebi hoje de mensagem foi a reclamação por conta do número da Defesa Civil de Ilhéus, que o povo não consegue contato aí com a Defesa Civil por este número, que eu já divulguei aqui hoje para vocês, vou divulgar novamente, tá? Segundo a própria Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, 7534007521, é o WhatsApp, inclusive, né? Você pode ligar ou falar pelo WhatsApp, mas as pessoas estão questionando que não conseguem falar, que não são atendidas. Complicado, viu, Marcos?
É verdade.
12? Olha, o costume, gente, 2 horas e 52 minutos, vamos de mais informação, atualizar aqui os nossos ouvintes. Olha, o vice-prefeito de Itapé foi solto, hein? O juiz Murilo Luiz Stout Barreto, da primeira vara criminal da comarca de Itabuna, concedeu liberdade ao vice-prefeito de Itapé, André Jatobá, preso no dia 12 deste mês, no bairro Jardim Vitória, em Itabuna. Ele foi flagrado com drogas, armas de fogo e explosivos, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O juiz determinou o pagamento de fiança no valor de R$15 mil para a soltura do político. O juiz Murilo Stout Barreto também estabeleceu outras condicionantes para conceder liberdade ao André Jatobá. O vice-prefeito de Itapé, portanto, não pode se ausentar por um período superior a 8 dias sem avisar a justiça, deve manter o endereço e o telefone atualizados, além de manter-se distante da ex-companheira. A mulher acusa o político de agressão. Existe aí uma medida protetiva, né? Para essa mulher e contra o André. As acusações de agressão contra a mulher, inclusive, motivaram o cumprimento do mandado de prisão. Durante a ordem judicial, a polícia teria encontrado armas, munições, explosivos e drogas com o vice-prefeito de Itapé, o que agravou a situação dele. De acordo com a polícia, em um imóvel do André Jatobá, os policiais apreenderam 3 pistolas, 2 réplicas de arma de fogo, 3 bananas de dinamite, 20 cartuchos deflagrados, 769 munições, 8 carregadores, 1 porta-carregador, 2 coldres e explosivo artesanal. Também localizaram haxixe, maconha, êxtase e MDMA, que são drogas. Complicado, hein? É. Ai, ai. 12 horas e 54 minutos. Ô, Marcos, ontem a gente comentou rápido aqui que tinha acontecido um acidente ali na BR-101, mais ou menos entre a entrada do município de Santa Luzia, né, na BR-270 e a BR-101. Traz pra gente a informação atualizada, por gentileza.
Pois é, nesse acidente, mãe e filho morreram, né, na BA-270, em Santa Luzia, no sul da Bahia, ontem, e as vítimas eram mãe e filho. Tratam-se da servidora pública municipal Maila Santos de Miranda e o jovem Guilherme Miranda Cerqueira, que viviam em Arataca, também no sul da Bahia. Segundo informações, a polícia relatou que 2 carros bateram de frente, mas ainda não se sabe o que provocou a batida. Outros detalhes, como quem dirigia o veículo e o estado dos ocupantes do outro carro, não foram divulgados. Com a notícia da morte, a prefeitura da cidade publicou uma nota de pesar pelo falecimento de mãe e filho.
Muito triste, né? Bem, a gente vai falar agora sobre um outro acidente, né, que também vem comovendo aí a Bahia, é sobre o naufrágio, né, de um barco ali no município de Madre de Deus, tá? Foram encontrados mais corpos, e os corpos da 7ª e 8ª vítimas do barco que naufragou na noite de domingo, ali na cidade de Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, foram encontrados por pescadores na manhã de hoje. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram identificadas como Alice Maria Souza dos Santos, de 6 anos, e Wanderson Epifânio Souza Queiroz, de 42. Os corpos foram encontrados próximo à ilha de Maria Guarda, onde aconteceu a festa em que os passageiros estavam. É porque eles saíram de lá, né, de Maria Guarda, sentido à Madre de Deus, ao cais de Madre de Deus. A Polícia Civil investiga se houve excesso de passageiros na embarcação. O piloto do barco foi identificado e será ouvido. Ainda não há informações sobre quantas pessoas exatamente, né, estavam nessa embarcação, que comportava apenas 10 passageiros e um tripulante. E a Marinha do Brasil tinha informado que a embarcação fazia transporte irregular de passageiros. O veículo, chamado aí Gostosão FF, é inscrito na classe Saveiro, para uso exclusivo em atividades de esporte ou recreio. Isso significa que o barco não era habilitado para o uso comercial. A embarcação fazia o trajeto da ilha Maria Guarda, né, para o município lá de Madre de Deus, que fica em uma região turística que registra alto movimento neste período do ano. O naufrágio aconteceu por volta das 10 da noite de domingo, quando os passageiros voltavam de uma festa. Então, sob forte comoção, 3 das 6 vítimas que estavam no barco foram sepultadas na tarde de ontem, lá em Madre de Deus. Elas foram identificadas como Caroline Barbosa Souza, de 17 anos, Flaviane Jesus Santos, de 29 anos, e Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos. E também tem outras vítimas aí, né, Marcos, identificadas, né?
É verdade, Kátia. Tia e sobrinhos mortos. Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos, está entre as vítimas do acidente marítimo. Ela era dona de uma quitanda, tipo de mercearia, que vende frutas, verduras e legumes, localizada na rua 21 de Abril, no centro de Madre de Deus. A mulher estava com os sobrinhos Rian de Souza Santos, de 22 anos, e Alice Maria Souza dos Santos, de 6 anos, e Wanderson Epifânio Souza de Queiroz, de 42, que também morreram no acidente. Infelizmente, aí um trágico acidente lá próximo à Madre de Deus.
Olha, já tem gente dizendo que a Defesa Civil já começou a responder, viu? Aí no WhatsApp, Defesa Civil de Ilhéus, só repetindo o número aqui para vocês, cadê? É 97400-7521, 97400-7521. Então, você que está precisando falar com a Defesa Civil de Ilhéus, entre em contato pelo Zap, que já começou já tem gente aqui informando que a Defesa Civil já está respondendo pelo WhatsApp. Bem, vamos ter que finalizar, né, Marcos, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, que hoje começou às 14h, nessa semana maluca. Ah, deixa eu conferir aqui para vocês e passar já o horário de amanhã, porque todos os dias aí tá com um horário diferente, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês rapidamente. Amanhã, quarta-feira, começa às 9 da manhã e segue até às 10. Então, de 9 às 10, Jornal do Meio-Dia amanhã, na quarta-feira, nesta semana maluca aqui na Gabriela FM, né? E seu Marcos Bezerra?
É verdade, sim.
Quarta-feira, 9 da manhã, quinta, 3 da tarde, sexta também, 10 da manhã. Então, encerramos por aqui esta edição do JMD, agradecendo a sua audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, então, às 9 horas, com informações aí para vocês, tá? A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia nessa semana maluca, hoje, terça-feira, a partir das 2 da tarde, se conferir o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Léo Guedes novamente trazendo o Ligou, Pediu, Tocou. Às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.